As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam então bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias. O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar recebeu nesta quinta-feira a inauguração do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar, numa organização que envolve o município, a Federação Portuguesa de Atletismo e o ACES Médio Tejo. O centro pretende promover e incentivar as populações para a prática regular da atividade física, com acompanhamento especializado, melhorar a qualidade de vida através da prática regular da marcha e corrida, combater o sedentarismo e a obesidade, diminuir as despesas associadas à saúde e promover a inclusão social. Aspectos abordados na intervenção de Diana Leiria, nova diretora do ACES Médio Tejo, que marcou presença nesta inauguração.
Nós acolhemos estas iniciativas de braços abertos. Efetivamente, parece-me que o futuro passa por este tipo de articulações entre as várias entidades. Na verdade, quando a população em geral olha para nós de saúde, olha pensando sempre na doença. Mas, felizmente, nós nos cuidados de saúde primários não temos só a doença a nosso cargo, também temos a saúde. E a saúde passa pela promoção dessa saúde, que é algo que nunca se ouve falar. Fala-se muito em termos políticos, mas depois, quando chega a hora da verdade, investe-se na doença ou no tratamento da doença e não se investe na manutenção da saúde. E é tão mais barato, como o Sr. Professor aqui disse, é tão mais barato tratar da saúde em vez de tratar da doença. Porque estava a dar este exemplo de que o corpo humano, se pudesse ser quantificável, rondaria aos 250 mil euros. 250 mil euros não dá para pagar um ano diabético com insulinoterapia. Portanto, há aqui uma relação, se quisermos ir pelos termos financeiros, em que põe todo este tipo de iniciativas realmente como o nosso futuro. Ou avançamos por aqui, ou efetivamente vamos ter muita dificuldade em manter o nosso nível de prestação de cuidados, porque efetivamente os recursos são escassos.
O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar, que se insere no Programa Nacional da Marcha e Corrida, conta com técnicos qualificados, instalações e percursos certificados, programas de treino para todos os níveis e acompanhamento assistido do treino. Desenvolve também um conjunto de parcerias e descontos, ações de formação e eventos esportivos e sociais exclusivos e dispõe de seguro desportivo. Jorge Vieira, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, que foi aluno em tempos do Colégio Nuno Álvares, em Tomar, abordou depois o projeto da Federação, que, disse, existe já em 80 centros.
É um projeto que está neste momento em 80 centros. Nasceu de uma parceria da Federação Portuguesa de Atletismo com o IPDJ. Na altura não era IPDJ, era outro nome, mas era a instituição que é hoje o Instituto Português de Desporto e Juventude. É uma parceria também com as autarquias e hoje uma parceria muito importante que nós temos com a Direção-Geral de Saúde, com os centros de saúde, que estão aqui muito bem representados nesta nossa mesa, porque se entendeu, está-se a entender, e para mim por vezes é bizarro nós hoje darmos tanto relevo a um exercício físico tão simples como o caminhar e o correr. São gestos tão elementares, tão básicos da nossa existência, são os mais elementares. Eu digo sempre que o atletismo é a modalidade mais básica que nós temos, mais natural, porque tem os gestos que todos nós praticamos algum dia na nossa vida, ou algum tempo da nossa vida, sobretudo como crianças, que é o lançar, o saltar, o correr, o caminhar, que é a base também de todas as outras modalidades. Costumo dizer também, só do xadrez e das damas é que não é a base, porque de resto, quase todas as outras modalidades têm estes gestos como base da sua execução, do seu desenvolvimento.
No decorrer da sessão de inauguração do Centro de Marcha e Corrida de Tomar, o vice-presidente do município, Hugo Cristóvão, referiu que, embora não sendo uma iniciativa única na região, este percurso vai contar, no entanto, com algumas novidades.
Não é novidade a questão dos centros de marcha e corrida, já existem de facto em alguns outros locais, portanto nesta ligação da Federação Portuguesa de Atletismo com algumas cidades, aqui temos de facto a novidade de ser o primeiro que tem, digamos, uma ligação mais direta à saúde e portanto tendo durante um determinado período semanal, um técnico disponibilizado precisamente pelo ACES, que faz o acompanhamento, aconselhamento, daqueles que efetivamente se inscrevam. Ou seja, depois os técnicos explicarão isso, essa parte um bocadinho melhor que eu lá em baixo, quando riscar da placa, mas naturalmente que não é obrigatório que alguém se inscreva para poder, lá está, são espaços urbanos e que estão à disposição de todos aqueles que os pretendam frequentar. Mas quem se inscrever tem de facto esse extra, e é um preço muito simbólico, são 10 euros anuais, e entre mais tem esse acompanhamento, quando assim o entender, por parte do técnico.
Integrado nos dias de Tomar, evento comemorativo das duas efemérides mais importantes do concelho, a elevação da cidade em 1844 e a fundação do castelo em 1160, o núcleo museológico da Central Elétrica de Tomar vai ser aberto ao público neste domingo, 1 de março, a partir das 10 horas da manhã, depois de ser oficialmente inaugurado na véspera. Com este projeto museológico de responsabilidade do município de Tomar, desenvolvido na continuação das ações de reabilitação e requalificação daquele espaço, a Central torna-se a primeira unidade industrial do Complexo Cultural de Alvada de Tomar a abrir portas ao público, dando assim formalmente início ao seu novo uso cultural. Dotado nesta primeira fase de uma exposição de longa duração, que apresenta e reflete a memória daquele equipamento industrial, nas suas diferentes dimensões materiais e imateriais, o núcleo museológico da Central Elétrica de Tomar pretende proporcionar a apresentação e interpretação de diferentes equipamentos de produção de energia elétrica, assim como a história da eletrificação em Tomar. Este equipamento irá recordar que a Central Elétrica de Tomar, inaugurada a 1 de junho de 1901, surgiu com o propósito de fornecer eletricidade às 100 lâmpadas de 16 velas para a cidade, e que Tomar foi uma das primeiras cidades do país, depois de Elvas e Vila Real, a dispor de iluminação pública elétrica.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A freguesia de São Pedro ainda não foi contemplada com o processo da substituição da iluminação pública pelos novos sistemas inteligentes e com recurso a lâmpadas LED, como referiu na ERTS a Presidente da Junta Lourdes Ferro Mal. Este tem sido um problema que sistematicamente afeta a freguesia, havendo ruas inteiras há meses sem qualquer iluminação.
A iluminação tem sido muito deficiente. Eu tenho ruas inteiras sem iluminação há mais de 4 meses. Eu sistematicamente passo à noite nas ruas da freguesia, nos lugares, e faço um levantamento da iluminação que está fundida, e tenho mandado dezenas de e-mails com a localização dessas iluminações fundidas. Até aí setembro do ano passado, mais ou menos, nós tínhamos uma resposta, não era imediata, mas era bastante satisfatória. A EDP ia, por mais uma insistência, mais outra, acabavam por ir. A partir dessa altura, o que é que acontece? Praticamente não têm ido. Tenho, de facto, essas ruas, e ainda esta semana, mais 3 ruas, completamente às escuras há mais de 4 meses, para além das outras, e a iluminação nova, a substituição, andaram a fazer 2 ou 3 ruas na freguesia, depois desapareceram. Não sei, já questionei os serviços, parece que vai haver uma reunião com os empreiteiros, segundo o que me disseram, e que depois me dariam informação, mas que em outras freguesias já fizeram essa substituição toda e que é rápida, não sei quando é que se deslocam para fazer toda a freguesia. Depois existem mais 61 novos BIPs que nós já tínhamos acordado e a Câmara aceite há cerca de 2 anos, aceitaram esta nossa proposta e incorporaram-na. Depois de autorizarem, que transmitiram, tinha sido autorizado, mas só que esses 61 BIPs, o que nos dizem é que só serão colocados depois deste trabalho todo da substituição por LEDs.
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, foi recebida nos espaços do Conselho de Vila Nova da Barquinha, onde assistiu a uma apresentação do projeto privado Barque. Na ocasião, Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal, agradeceu a excelente parceria e o apoio das instituições que tutelam o turismo aos projetos implementados no Conselho. O Barque, Bioparque Barquinha, um dos maiores bioparques da Europa, pensado como centro de conservação de espécies em vias de extinção, foi apresentado pelo seu mentor e diretor-geral do projeto, João Paulo Rodrigues, estudante do curso de Medicina Veterinária em Londres, acompanhado na altura pelo arquiteto Pedro Costa do Atelier Modo Associados. Trata-se de um investimento de cerca de 35 milhões de euros a instalar na freguesia de Atalaia, junto ao centro de negócios e ao limite do Conselho de Atomar, que prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho no pico de verão, com abertura prevista para o ano de 2021. A visita de Rita Marques insere-se num périplo por diversos concelhos do interior do país, acompanhada por uma delegação do Turismo Centro de Portugal, incluindo o seu presidente Pedro Machado, além de elementos do Gabinete da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal. A deslocação tem como principal objetivo permitir à governante conhecer de forma aprofundada alguns dos produtos e projetos turísticos mais relevantes em curso ou previstos para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Se há ETAR fiscalizada e acompanhada em permanência, é ETAR de Ceiça. A garantia foi dada à ERTS por Luís Miguel Albuquerque, presidente do município de Ourém. Está então em causa, refira-se, a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura que serve o Conselho Oriense, mas que se localiza na Sabacheira, Conselho de Tomar. Ao longo dos últimos tempos, a ETAR tem sido apontada como um dos focos de poluição do Nabão, situação, entretanto, negada à ERTS pela Agência Portuguesa do Ambiente, num cenário agora reforçado por Luís Albuquerque, que, ainda assim, centra atenções na questão dos separativos que não dão para as encomendas.
Porque se argumentar que é fiscalizada e que é acompanhada quase em permanência, é aquela, não só pelos nossos serviços, como por entidades externas. Periodicamente, todos os meses são feitas análises e os parâmetros que nós temos são de que a ETAR funciona bem. E por isso, nós em relação a isso estamos perfeitamente tranquilos, porque nunca ninguém nos disse que havia algum problema com a ETAR de Ceiça. Agora, existe um problema com os separativos. O que é isto? É as águas pluviais entram dentro das águas dos esgotos domésticos e vão ser encaminhados para as hectares. Não só de Ceiça, para qualquer hectare do nosso país onde estes separativos não estejam bem feitos, acontece isto. E o que aconteceu, a última vez que aconteceu isto foi, agora recentemente, quando das últimas chuvadas, obviamente que como os separativos não estão bem feitos, houve, digamos, uma inundação de águas pluviais na ETAR de Ceiça. E ela tem uma capacidade para tratar 3 mil metros cúbicos por dia, e ela não trata nem de perto nem de longe esses afluentes. Teve dias em que entraram na ETAR 9 mil metros cúbicos de água por dia. E claro que a ETAR, por muito boa que esteja, por muito bem que esteja a funcionar, e está, não tem capacidade para tratar tanta água que ali chegou. E é isto que pode ter acontecido naquele dia. Por tudo o resto, não podem apontar nada à ETAR de Ceiça, nem a esta ETAR, que é aquela que as pessoas muitas vezes dizem que é a principal causadora de poluição do Nabão.
E a Câmara de Tomar sabe isso?
Tem noção dessas limitações?
Hoje não há Câmara de Tomar nem Ourém. Hoje é Tejambiente. Tejambiente é a responsável por tudo isso. E nós temos consciência disso. Agora, e a Câmara de Tomar também, para resolver este problema é preciso um grande investimento. É preciso um grande investimento. E para fazer esse investimento, claro que hoje as câmaras não têm condições para o fazer. Portanto, terá que haver aqui sempre um reforço ou através do Orçamento de Estado ou através de fundos comunitários para resolvermos de vez este problema que está identificado e que nós todos queremos resolvê-lo.
Sporting Tomar recebe o Sesimbra neste sábado em jogo a contar para a 18ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul. Os Leões são claros favoritos à conquista dos 3 pontos, isto na ressaca da passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Do outro lado, Sublinhes irá estar uma equipa que tem a corda ao pescoço e que, fora de portas, ganhou 2 dos 9 jogos realizados. Na habitual conferência de imprensa da divisão à jornada, Nuno Lopes, o treinador da equipa nabantina, olhou para o desafio que se coloca ao Sporting Tomar neste sábado.
São estes jogos que às vezes são férteis nas surpresas. Porquê? Porque o Sesimbra vem aqui despreocupado. Portanto, o Sesimbra, lógico que acredita que pode vir aqui ganhar pontos, porque tem que sempre acreditar, né? Mas sabem perfeitamente que nós somos favoritos e que nos assumimos como tal. E pode dar asa que a equipa não leve o jogo, ou que neste caso a gente facilite, não leve o jogo da forma correta. E claro que isso depois traz-nos problemas. Portanto, eu não acredito nisso, como é lógico, sei também os atletas que tenho e sei o momento que vivemos, também não acredito que haja assim facilitismo. Por exemplo, o Sesimbra fez um bom jogo no BIM, perdeu e vendeu muito caro a derrota. Portanto, isso é só por si, isso já é um ponto a ter em conta. E depois, pronto, é o lutar, e eles acreditarem que podem ainda fazer mais qualquer coisa, mas é lógico que não acredito que venham aqui jogar como, por exemplo, um jogo aqui o Turquial, né? Acredito que venham mais uma equipa dentro dos mesmos moldes das outras, em que nós temos que assentar aqui o nosso caudal forte, e nós aqui é que temos que ser mandões, temos que impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo e tentar resolver o jogo o mais cedo possível, mas o cedo aqui é sempre com o máximo de respeito pelo adversário, porque se o adversário fizer para a vida, nós temos que ter cuidado também, temos que ter algumas precauções.
O Lusitânia Automóvel Clube, com apoio do município da Sertã, colaboração da União de Freguesias de Sarnaches do Bom Jardim, Nespral e Palhais, e da Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno e de algumas empresas, na qualidade de patrocinadoras, vai levar a efeito próximo fim de semana, 29 de fevereiro e 1 de março, a 8ª edição do Rally Histórico de Vila da Sertã, prova de dimensão internacional, pontuável para o Campeonato de Portugal de Rallys de Regularidade Histórica 2020. O Rally tem início no sábado 29 de fevereiro, com a realização entre as 10 e as 13 horas das verificações administrativas e técnicas na Casa da Cultura e na Alameda da Carvalha, na Sertã. Pelas 14h30 inicia-se a primeira secção da prova, com um percurso de mais de 193 km e a realização de 9 provas especiais de classificação que vão passar por várias localidades do concelho de Sertã, para depois passar por territórios dos concelhos de Proença Nova, Oleiros e Castelo Branco, regressando de novo a terras de Sertã, em concreto a Sarnaches do Bom Jardim, onde o primeiro concorrente deverá chegar pelas 19h25. Durante a pausa para jantar, as cerca de 3 dúzias de automóveis clássicos ficarão em exposição no Largo do Mercado, em Sarnaches do Bom Jardim, no figurino inédito nesta prova. A segunda secção será integralmente realizada de noite num percurso muito desafiante em redor de Sarnaches do Bom Jardim, com início às 20h45, terminando esta secção noturna em Pedrógão Pequeno pelas 22h30. Na manhã do domingo será levada a efeito uma exigente terceira e última secção, saindo os concorrentes de Pedrógão Pequeno às 10, fletindo depois a prova para o concelho de Oleiros para regressar de novo a Sarnaches do Bom Jardim, vila onde se realiza pelas 12h15 a prova complementar junto ao pavilhão desportivo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Zezer Trek, com apoio do município de Vila de Rei, organiza neste sábado uma nova edição do passeio interpretativo Cunheiras de Vila de Rei, os vestígios romanos. A iniciativa pretende mostrar os vestígios da exploração mineira realizada durante quase um século pelos romanos no território vilarregense. Designados por Cunheiras e situados particularmente junto à Ribeira de Codes, esses vestígios assumem uma dimensão invulgar, conferindo à paisagem um caráter muito especial, diferente de toda a envolvência. A atividade é composta por um percurso interpretativo destes vestígios, em paralelo com a interpretação da fauna e flora local, com uma extensão de 9 km e um nível de dificuldade médio, tendo uma duração prevista de 3 horas e meia. O início da atividade está marcado para as 9h30 na localidade de Lousa e o final previsto para as 13 horas. Pelas 11 horas terá lugar um lanche romano com produtos típicos locais. Os interessados deverão procurar informações adicionais ou realizar a sua inscrição, que tem um custo de 15 euros, com direito a acompanhamento com guia, lanche e seguros, através do endereço de correio eletrónico da Zezer Trek.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como sabemos, anteontem terminou o Carnaval, que atraiu muitos foliões, visitantes e turistas aos concelhos onde ele tem mais tradição e espetacularidade, como são os casos de Ovara, Mialhada, Torres Vedras, Loulé e Funchal, entre outros. Este ano, São Pedro e Santa Bárbara até ajudaram e o Carnaval atingiu maior visibilidade, sendo evidentes as diferenças entre as organizações mais sumptuosas e comerciais e as organizações mais modestas e culturais. Entretanto, apesar das distinções, em quase todas as iniciativas que varreram o país, predominaram os modelos, os trajes e os ritmos abrasileirados, embora o nosso país, o clima e a cultura sejam bastante diferentes do Brasil. Mas, apesar do Carnaval representar um grande investimento para algumas autarquias e associações culturais e recreativas, ele traz algum retorno promocional, turístico e financeiro aos concelhos mais emblemáticos. No entanto, temos assistido a uma grande pulverização e vandalização das atividades carnavalescas, de tal modo que hoje não há aldeia, vila ou cidade que não tenha o seu carnaval ou carnavalzinho. Quer dizer, não há fome que não dê em fartura e esta vulgarização das iniciativas carnavalescas põe em causa a qualidade e a quantidade dos apoios e investimentos públicos concedidos. Por exemplo, em Tomar houve duas realizações de carnaval, uma na cidade e outra na histórica aldeia da Linhaceira, mas, além destas, ocorreram mais iniciativas carnavalescas, sendo oportuno saber quanto foi o total do investimento público realizado, quer por via da Câmara Municipal, quer por via das juntas de freguesia. E, quem dizem Tomar, dizem muitos outros concelhos do país, já que ficámos com a sensação que foram esbanjados imensos recursos públicos que amanhã fazem falta para necessidades mais urgentes da nossa vida coletiva.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.